Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6. Versículos 1 a 8. É a sequência do que estamos estudando. Nós estamos estudando toda a carta de Paulo aos Coríntios. Para os irmãos que estão nos visitando hoje, saberem o que nós, porque nós vamos entrar nesse texto hoje. E vimos na semana passada, Paulo tratar, em todo o capítulo 5, o problema de pecado dentro da igreja e a falta de disciplina. Então ele mostra qual é a postura do crente diante do pecado. Como o crente não tem como viver longe do pecado nessa vida, enquanto nesta vida, mas que dever ele tem de corrigir os irmãos em pecado. Não é possível que nós consigamos corrigir o mundo. Tem gente que tem a esperança, a vã esperança de transformar o mundo todo pelos princípios cristãos. Mas não há transformação sem o conhecimento de Cristo. Não há transformação sem salvação. E o mundo jaz no maligno, como diz as Escrituras. Mas quando isso acontece entre irmãos, a postura da igreja deve ser firme, visando a correção, mas com firmeza, e às vezes tendo que inclusive se afastar de irmãos que vivem constantemente em pecado obstinado. Falando em julgamento, já que Paulo tocou nesse assunto, já que ele falou sobre julgar um irmão em pecado, ele fala assim: vocês, ao invés de lamentar e chorar pelo que tem acontecido, não, vocês estão deixando correr e estão sendo arrogantes. Mas eu sentencio desde já: entreguem o irmão em pecado a Satanás para que seu corpo seja destruído e sua alma salva. Nossa, que palavras duras que ele usou contra o pecado. Mas foram exatamente essas as que ele escolheu, mostrando a seriedade que a igreja de Cristo deve ter diante do pecado. Parece que ao tocar no assunto do julgamento, parece que ou ele se lembrou de outros problemas que haviam entre os irmãos que envolviam falta de julgamento da igreja, ou ele intencionalmente conduziu a sua explanação nesse rumo para agora entrar no assunto que nós vamos estudar nos versículos 1 a 8, que é o litígio entre os irmãos. O que é um litígio? Um litígio é uma demanda. É quando dois irmãos entram numa demanda do tipo: você construiu aqui o muro no lugar errado. Então é ali. Ou na roça, né, onde eu morei 10 anos, o seu boi quebrou a cerca e passou e comeu minha plantação. E agora você me deve a plantação aqui que seu boi destruiu. E dá uma demanda entre irmãos que às vezes vai parar na justiça. E é justamente disso que Paulo vai tratar. Vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 8. Diz assim: aventura se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vo-lo digo, não há porventura nenhum, ao menos entre um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro, e isso perante incrédulos. Ora, só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, queremos lhe pedir que o Senhor fale aos nossos corações por meio do estudo desse trecho da Tua Palavra. Lhe pedimos por isso e lhe pedimos também para pôr em prática tais ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Parece que Paulo também foi informado por aquelas, talvez aquelas três formas de condução da informação de Corinto até ele, uma comitiva formada por três pessoas, uma carta que foi escrita ao apóstolo Paulo e alguns da casa de Cloé que procuraram Paulo e contaram o que estava acontecendo. Então, temos a impressão que Paulo não ficou sabendo somente do problema daquele jovem incestuoso dentro da igreja, mas de problema de litígio entre irmãos, de demanda entre irmãos. E isso parece que fazia com que os irmãos parassem na justiça. Parece que eles iam resolver seus problemas diante do magistrado da cidade. E um irmão processava o outro, levava na justiça. O cara lá construiu um telhado no meu terreno, onde não podia. Ele construiu uma cerca, a cerca caiu em cima da casinha do meu cachorro, matou meu cachorro. Agora eu quero que ele me pague, ele compre outro cachorro para mim. Não sabemos quais eram os problemas. Talvez problemas de negócio. Vendi para ele, ele não me pagou. Eu recebi a remessa de trigo lá de Alexandria, vendi uma parte para o meu irmão, ele não me pagou, então eu estou aqui para o magistrado obrigar ele a me pagar. Isso estava acontecendo. E Paulo vem tratar desse assunto falando que isso não era de interesse somente dos magistrados, da lei romana. Antes de tudo, isso era do interesse da igreja. Olha a mensagem central que nós vamos retirar desse texto. Questões de litígio entre irmãos é um assunto tanto do interesse quanto da responsabilidade do corpo de Cristo. É muito comum a igreja se acovardar nesses problemas e falar, isso não é da alçada da igreja, isso é a justiça quem tem que resolver. Quando Paulo deixa claro que a função da igreja é, quando se trata de litígio entre irmãos, é a igreja servir de mediador para a solução do problema. Nós vamos ver três atitudes, então, de um crente quando entra em demanda com o irmão. Isso cada dia é mais comum. Cada dia é mais comum, sabe por quê? Porque nós estamos sendo doutrinados pelo jornal, pela mídia, pelo modo como a lei tem sido conduzida. Nós temos sido doutrinados a reclamar todos os nossos direitos. Como é que é? Um irmão falou um negócio de mim, uma calúnia. Eu vou na justiça processar ele por como é que fala? Por difamação. O quê? Um irmão falou isso do outro. O irmão contou para o pastor que eu estava em tal lugar. E eu não... Eu vou entrar na justiça contra o irmão. Isso tem acontecido, acreditem, irmãos. Paulo fala, isso não pode acontecer. Então, nós vamos ver por quê. Em três atitudes que o crente deve ter quando tem uma demanda com o irmão. Qual é a postura diante dessas situações desagradáveis? Primeira atitude. Nenhum crente deve levar demandas com irmãos diante de incrédulos. Pode parecer um contrassenso para o modo como vemos a justiça hoje em dia. Para o modo como vemos o Código de Defesa do Consumidor. Uma lei justa, mas quando aplicada na igreja, ela tem outros parâmetros. Deus também tem um código de defesa do seu corpo. Há um código de defesa do cristão, do corpo de Cristo, do testemunho cristão, do nome do Senhor Jesus. Há um código que defende isso. Os irmãos vão reparar que tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, os versículos indicados para isso são 1 a 6. Não é um erro de grafia. É porque os dois ensinos, tanto do primeiro ponto quanto do segundo, se entrelaçam nesses seis versículos. E Paulo nos ensina que o crente, quando tem um problema, não deve levar diante de um tribunal humano. Olha lá, vamos ler de novo o versículo. Paulo fala o seguinte, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Olha a palavra que Paulo diz. Atreve-se um irmão. Outras versões, talvez assim. Alguém ousa levar um irmão perante um injusto e não diante dos irmãos? Essa pergunta já vem com força de reprovação. Ele fala, sabe o que está acontecendo aí entre vocês? Vocês estão tendo problemas e ao invés de vocês procurarem os irmãos da igreja, sabe onde vocês estão indo? Vocês estão indo no juiz da cidade. Olha o versículo 4 que diz. Entretanto por quê? Porque nos versículos 2 a 3, ele ensina que nós, como igreja, temos o papel e a responsabilidade e os pressupostos necessários para julgar casos dessa vida, problemas, assuntos, terrenos, dos nossos irmãos. Mas o versículo 4 diz, então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a essa vida, constituí como juízes, deles os que são de menos estima na igreja. Paulo fala, vocês que têm condições de julgar, vocês antes fazem o quê? Vocês reúnem um tribunal de pessoas que não têm aceitação na igreja. Pessoas que não servem para vocês pedirem conselhos sobre os rumos da sua vida espiritual. E aí você pede para elas decidirem os rumos dos seus negócios. Paulo fala, isso é um contrassenso. No texto anterior, Paulo fala do perigo que nós temos de andar junto ao mundo. Ele diz, não é possível que nós nos afastemos de todos os pecadores desse mundo, senão teríamos que sair do mundo. Mas ele mostra o perigo que há na convivência aberta com eles, sem critérios. E mais para frente ele diz assim, não vos coloquem em jugo desigual com os incrédulos. Como é possível isso? Paulo diz, vocês que têm características que nós ainda vamos ver, vocês estão buscando pessoas menos qualificadas, segundo os critérios da palavra de Deus, para julgar a questão, não questões de justiça, mas questões de justiça entre irmãos. Não quer dizer que os incrédulos não tenham conceito de justiça. Não quer dizer. Nós vemos muitos com conceitos distorcidos. Nós vemos a lei, tanto na sua forma de ser legislada como aplicada, nós vemos aberrações. Nós estamos vendo agora ser aprovado o aborto. Ah, não, porque a mãe tem direito de fazer o que quiser com o seu corpo, mas não é corpo dela. Pega do feto o DNA e compara com o da mãe, vê se é o mesmo. Ah, não é o mesmo? Então não é a mesma pessoa. Como assim eu tenho direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo? Então corta sua mão e não aborta a criança. Mas a lei já está fazendo o quê? Não, agora pode. Agora pode, está tudo aprovado. A injustiça. Essa é a justiça exercida por homens ímpios. Mas nem toda pessoa que desconhece o Senhor Jesus é injusta. Os homens produzem leis justas e aplicam muitas vezes ela justamente. O problema aqui não é a justiça comum, é a justiça entre irmãos. É um caso pontual. É quando dois irmãos, dois crentes em Cristo, têm uma demanda entre eles. Paulo fala, nesse caso, vocês se atrevem. Olha que colocação forte que ele dá. Vocês ousam levar esse caso perante pessoas que têm menor aceitação na igreja? Olha o versículo 5, o começo do versículo 5, Paulo fala, para vergonha, eu digo isso para vocês. Para vos envergonhar, os digo. Será que não tem entre vós quem saiba julgar? Vocês precisam procurar aqueles que não conhecem a justiça do Senhor Jesus, que não sabem os critérios dados por Deus para a nossa comunhão. Então Paulo é frontalmente contra. A crentes levarem seus negócios, seus problemas com outros irmãos perante pessoas incrédulas. Por quê? Porque o segundo ponto nos diz o seguinte: o crente em demanda com outro deve buscar auxílio de quem? Da igreja do Senhor. Não da justiça comum, mas da igreja. Mas espera aí, a igreja é um tribunal? Nós temos aqui advogados, promotores, algumas vezes até tem. Hoje o Adonai não está conosco, ele ficou de plantão todo, eu não sei se a cada duas semanas, ou três, ou a cada mês, ele fica um dia de plantão, um final de semana inteirinho de plantão, no Fórum de Bragança Paulista. Nós temos também na nossa igreja um juiz, ele está em Portugal agora, mas em agosto ele volta. Então há pessoas que conhecem leis, mas e se não houver ninguém? E
E se for uma igreja simples? Mesmo assim, a Bíblia diz que os irmãos têm capacidade de julgar. E em que bases Paulo diz isso? Na seguinte, olhem o versículo 2 e 3. Coloca lá, Eder. Versículos 2 e 3, Paulo diz assim: ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Paulo fala, vocês ousam levar os seus casos a pessoas que não conhecem a justiça do Senhor, nem os critérios usados na nossa comunhão, vocês ousam isso? Antes eu digo o seguinte: não há entre vós quem saiba julgar, vocês vão julgar o mundo. Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar coisas mínimas? Esse é um recurso literário que passa do grande, do maior para o menor. Paulo fala o seguinte: ó, vocês vão julgar no futuro o mundo todo. Será que então vocês não podem julgar coisas pequenas, menores que o mundo? Talvez alguém diga, ah, mas nós vamos julgar o mundo quando nós estivermos na presença de Cristo, com os nossos corpos ressurretos e nós glorificados na presença do Senhor. E aí já não vai mais haver corrupção e nós vamos ser pessoas totalmente íntegras, obra começada só agora, mas que se há de completar no futuro. Mas no futuro, o julgamento vai ser amplo demais. Agora, nos é pedido resolver um problema entre um irmão e outro. Às vezes é um problema pequeno, às vezes um pouco maior, mas Paulo diz que o nosso caráter, como crentes em Cristo, como pessoas transformadas por Deus, como pessoas que aceitaram de Deus critérios que vêm dele para guiar a nossa vida e julgar todas as coisas. Paulo diz: julguem todas as coisas e retenham o que é bom. O julgamento faz parte da vida do cristão. Aquela história de que, ah, não, a Bíblia diz que a gente não pode julgar. Isso é um tipo de julgamento. É um tipo de julgamento com uma base errada. Jesus falou, ó, se vocês julgarem, cuidado que vocês vão ser julgados segundo os critérios que vocês usam. Ou seja, usem critérios errados e vocês vão sofrer isso. Mas em nenhum lugar a Bíblia nos proíbe de julgar com critérios dados por Deus. Aliás, Paulo fala, enquanto um prega, os outros julguem. Os irmãos devem fazer julgamento agora. Julgamento do quê? Se o que eu estou falando condiz com a palavra de Deus ou não. Se o que eu estou falando é certo ou não. Se eu chegar aqui e falar uma besteira, falar uma coisa errada que a Bíblia é contrária, os irmãos devem renegar. Devem, por meio de um julgamento, renegar o que eu estou dizendo. Então o cristão é chamado a fazer julgamentos. E agora é chamado a fazer julgamentos no meio da igreja. Paulo diz em 2 Timóteo 2,12 o seguinte: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Mas ele diz que nós vamos reinar no futuro. É conhecida que no passado a função de um rei era de um juiz também. Nós vamos um dia reinar com Cristo e julgar o mundo. Nós podemos muito bem julgar questões pequenas. E o versículo 3 diz o seguinte. Olha lá o versículo 3. É o mesmo caso. Paulo fala primeiro do maior e depois ele mostra o menor. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Judas, versículo 6, diz que os anjos que não guardaram seu estado original estão reservados por Deus para juízo. E aqui o texto diz que nós vamos julgar esses anjos, seres mais poderosos que nós, seres que vivem há mais tempo que nós, que foram criados justos, poderosos e que se perderam. Nós, a igreja do Senhor, que nascemos em pecado e fomos redimidos pelo sangue de Cristo, vamos julgar os anjos. Quanto mais as coisas concernentes a essa vida. Será que nós não podemos? É por isso que Paulo depois vem e fala, ó, eu estou falando isso para vergonha de vocês. Para vergonha de vocês, porque vocês esqueceram quem vocês são. Vejam o versículo 5. Paulo fala, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Aqui agora Paulo apela. Ele fala justamente para envergonhar. Ele diz que os irmãos não estão sendo sábios. Ele apela para o brilho deles. Fala, será que não tem um sábio? Vocês querem ser espirituais, sábios conforme
esse mundo, né? Paulo no capítulo 2 ataca essa ideia. Há de vocês aí muitos sábios, mas essa sabedoria Deus despreza. E agora Paulo diz, então agora vocês que se dizem muito sábios, não tem nenhum capaz de julgar, de mediar um problema entre irmãos? Fala, ah, irmãos, mas antes um irmão vai a juízo contra outro, e isso perante incrédulos, ele faz uma exclamação. Em outros lugares, em outras traduções, isso é tido como uma interrogação. Esse texto é muito difícil de se traduzir o versículo 6 aqui, porque não se sabe, porque no grego, como foi escrito sem pontuação. Aliás, foi sem espaço, sem parágrafo, sem nada. Só escrevia, ia uma letra atrás da outra, não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha parágrafo, ia escrevendo para economizar. Era muito caro o pergaminho, o papiro, então eu juntava lá o negócio. Então, nesse caso, a forma em que está escrito aceita três construções. A primeira delas é uma frase na forma imperativa. Nesse caso, Paulo diria o seguinte: ó, quando vocês tiverem problema, constituam um tribunal de injustos para julgar o seu caso. No texto aqui já dá para descartar. O contexto descarta esse sentido. Mas tem dois sentidos que são possíveis. Uma é uma exclamação. Paulo fala, mas antes um irmão vai a juízo contra o outro, e isso perante incrédulos. Dá a impressão que ele está fazendo assim, isso, mas, ao invés de vocês julgarem, sabe não, o que vocês fazem? Vocês vão diante dos incrédulos. Para julgar pessoas que têm comunhão entre si, uma união por meio de Cristo. E aí vocês vão diante de alguém que não conhece Cristo. Ou pode ser também uma interrogação. Mas um irmão parece que é a continuação daquela pergunta inicial. Atreve-se algum de vocês a levar um caso diante de um tribunal secular? Irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Os dois sentidos são possíveis. E não importa se é uma exclamação ou se é uma pergunta, o sentido é o mesmo. Paulo está indignado, está mostrando que isso não deveria estar acontecendo de modo algum. Por quê? Volta o ponto lá. O segundo ponto que diz o quê? O crente em demanda com outro deve buscar o auxílio da igreja. Versículo 5, Paulo não ordena a instituição de um tribunal para punição, mas para mediação. Ele fala, procurem os irmãos que hão de julgar o mundo. Então, os irmãos vão atuar entre vós. A impressão, o tom que há nesse texto, não é de um julgamento de, ó, você está condenado e você agora vai preso. Mas é como é característica da igreja haver uma mediação entre os irmãos. É claro que muitas vezes nós não queremos buscar esse tipo de tribunal entre os irmãos, porque nós talvez vamos ser expostos a regras que o mundo desconhece e que nós não queremos aplicar. Do tipo, ó, uma coisa é certa, você tomou um prejuízo aqui, mas prejuízo maior haverá se você insistir numa solução que vai criar uma divisão na igreja. Então, nesse caso, é melhor que você ame seu irmão e perdoe, talvez perdoe até uma dívida. Então assim vai agir o tribunal da igreja. Não com base no sistema legal secular, mas no sistema dado por Deus para a edificação da igreja e para a glorificação de Cristo. E muitas vezes nossos corações não estão dispostos a buscar esse tipo de tribunal. Nós queremos um outro tipo de tribunal, um tribunal que vingue o nosso prejuízo. E nisso o mundo é craque. Mas aqui está o problema. Por quê? Porque o terceiro ponto nos diz o seguinte: muitas vezes é melhor sofrer o dano por causa do testemunho cristão. Existia em Corinto demandas entre irmãos. Um devia outro, um ofendia o outro, um atacava o outro, um fazia uma coisa que prejudicava o outro irmão. E na hora de resolver, eles queriam restituição plena, eles queriam punição, eles queriam ter seu nome honrado, ver a outra pessoa humilhada, eles queriam destruir o irmão, levando ele diante da justiça comum. Mas Paulo agora vem e ele traz à nossa lembrança um outro princípio que, por causa do mundo em que vivemos, às vezes nós nos esquecemos. Nós vivemos num mundo que clama por justiça, mas que esquece a justiça de Deus. Que a justiça de Deus é permeada não só por retidão, mas também por amor. Não quer dizer que Deus, por amor, aceita o pecado, mas quer dizer que, por amor, algumas coisas têm mais valor do que outras. Há bens que são maiores do que outros. Imaginemos que nós tenhamos uma lei no nosso país que diga, ou em algum país de outra parte do mundo, que diga o seguinte: se alguém matar um animal que pertence ao seu vizinho, esse deve ser entregue à morte. Então você mata o cachorro do seu vizinho, o cachorro veio morder você, pegou, deu uma pedrada na cabeça dele. Aí você é levado por esse irmão diante de um tribunal. O que vai acontecer com o irmão? Ele vai ser punido conforme a lei. Oh, foi errado você matar meu cachorro. Talvez tenha sido mesmo, dependendo da circunstância, foi errado matar o cachorro. Às vezes não foi para se defender. Às vezes porque tinha raiva do cachorro, o cachorro fica latindo, não deixa dormir, foi lá e jogou um veneno na carne, jogou lá. O cachorro, outro dia, estava com os pés para cima, assim, e não acordava, e está lá até hoje. E aí, o irmão pecou, o irmão fez errado. Mas a solução seria a morte desse irmão. Qual é o bem maior nesse caso? É preservar a justiça secular, ou preservar a vida do irmão? Opa, já entrou agora no campo da ética, né? E a ética nem sempre é simples. Mas Paulo nos ajuda. Olha o versículo 7 e 8. Diz assim: o só existir demanda entre vós já é completa derrota para vós outros. Ó, olha a bronca que Paulo dá aqui. Falou, ó, só o fato de existir problemas, ou seja, não devia ter assunto nenhum para levar, nem para o tribunal secular, nem para o tribunal da igreja. Não devia ter esse assunto. O fato de ter já é uma vergonha para vocês, já é uma derrota. Quer dizer que o diabo está dando pulo lá e está nos acusando. Falar, ah, tá vendo? Né? Essa aí, sua igreja, olha lá a bagunça que eles fazem. Mas Paulo entra com um princípio agora. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha que proposta complicada Paulo oferece agora. Ele está dizendo o seguinte: ele não está dizendo que o caso, a demanda, não foi uma injustiça. Ele está concordando que um irmão pode ser injusto com o outro. Mas Paulo propõe a seguinte solução. Por que que antes de levar, de envergonhar o nome de Cristo, por que que você não sofre antes a injustiça? Por que você não sofre antes o dano? Não, mas aí, peraí, como assim dano? Mas não é meu irmão? Como é que o meu irmão vai fazer um negócio contra mim e vai ficar assim mesmo? Ainda mais ele que tinha que saber. Na verdade, isso é verdade. Isso é fato. Como irmãos, nós não deveríamos defraudar os outros. Mas no versículo 8, Paulo mostra que essa é a realidade. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos próprios irmãos. E Paulo está reprovando isso. Mas Paulo está tratando de outro assunto. Ele trata dessa injustiça cometida aos irmãos em várias partes. Mas aqui ele está tratando do problema do irmão ofendido levar isso perante um tribunal. Ele fala, não é melhor vocês sofrerem a injustiça? Por que que Paulo fala isso? Porque ele quer que a justiça impere na igreja? Não, porque ele tem em mente a edificação da igreja. Valores que são mais importantes. Uma legislação cristã que demonstra que tem coisas, tem outras coisas que têm valor. João Calvino era advogado. Ele fez curso de direito em duas universidades antes de ser um teólogo. E ele diz o seguinte, observando irmãos indo a julgamento. Quer ver o que que ele fala? Ele diz o seguinte: na verdade, onde quer que ocorram processos judiciais com frequência, ou então onde as partes se mostram obstinadas entre si no tratamento da questão, com o máximo rigor da lei, fica perfeitamente óbvio, ou seja, dá para notar com facilidade,
que elas têm em mente, a mente exageradamente inflamada por desejos errados e gananciosos, e que não estão preparadas para a calma mental e para suportar as injúrias de acordo com os mandamentos de Cristo. Ele que viu demandas judiciais sendo tratadas, em alguns lugares onde isso era muito comum, onde as pessoas estavam um querendo processar o outro ainda mais, e quero que isso chegue até a última instância, você vai pagar. João Calvino notou que o coração dessas pessoas era um coração grave, era um coração que buscava vingança, era um coração às vezes ganancioso. Nós vemos isso hoje em dia. Ah, quer dizer que falou mal de mim? Então, peraí, eu vou processar você por difamação e eu quero agora uma indenização de 10 mil reais. Peraí, será que um pedido de perdão não basta? Eu tenho que prejudicar meu irmão? Eu tenho que tomar 10 mil reais do meu irmão? Não, mas a lei diz isso, mas qual lei? A lei de Deus não ensina isso. Não ensina mesmo. Antes, a lei de Deus nos ensina a perdoar o irmão sem que nem mesmo haja o tal pedido de perdão. Quando nos é ordenado perdoar, não é colocado nenhuma cláusula. Se teu irmão te pedir perdão, só diz o seguinte: quando fores cultuar o Senhor, oferecer, se lembrares que você tem alguma coisa contra o irmão. Se for fazer suas orações e você lembrar que o irmão... Não é que o irmão tem contra você, ele fala isso também, mas que você tem algo contra o irmão, então perdoeis, para que vocês sejam perdoados também. Opa, como que a famosa oração, conhecida como Pai Nosso, perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, gratuitamente. Você está pedindo perdão para Deus? De uma maneira gratuita. Você pede que Deus, sem nenhum tipo de reparação, perdoe você. Mas nós temos o coração grave e queremos reparação. João Calvino notou isso antes de ser teólogo. Então, depois, certamente, ele teria mais facilidade. Mas não. Ele notou simplesmente de olhar como é duro o coração de um contra o outro. Já pensou quando isso acontece dentro da igreja? Então Paulo fala, por que vocês não aceitam antes a injustiça? Isso significa o quê? Fechar o olho para o que é errado? Não. Mas aceitar às vezes uma mediação da igreja. É certo que muitos vão procurar daqui para frente, vão me procurar e falar, ó, o irmão lá, sabe o que ele fez? Ó, ele ficou me devendo um negócio, ou ele falou assim de mim, e eu vou chamar os dois irmãos, vou chamar outros irmãos, e eu vou falar, ó, irmão, está acontecendo esse problema, então, vamos chegar a um acordo. Vamos chegar a um acordo que vise o quê? A edificação de vocês e a glorificação do nome de Cristo. É certo que muitas vezes nós não vamos ter o que almejamos. Às vezes isso não é possível. Às vezes algum tipo de dano é irreparável. Nesses casos, sabe o que a justiça faz? Prende alguém. Quando há um tipo de dano irreparável e não tem como haver uma quitação daquilo, a justiça pune. Simplesmente, o reclamante continua sem receber nada, mas o outro é punido, então não fica barato. Ah, eu não paguei. Quer ver? A justiça tem um negócio muito comum nisso, é pensão alimentícia, né? Dizem que é a única coisa que prende no nosso país. Dizem assim, é uma brincadeira que fazem, mas isso prende mesmo. O pai lá não dá a pensão lá do filho, o juiz não tem dúvida. Manda lá, ó, guarda esse. Guarda esse lá. Não tem dúvida. Não, mas eu não estou com dinheiro para pagar. Problema seu. Prende ele. Não tem como pagar, então prende. Na igreja, certamente, nós não vamos usar esse critério. Então a igreja vai agir como? De uma maneira conciliatória, de uma maneira mediatória e muitas vezes de uma maneira disciplinar. Algumas vezes a igreja vai ter que de fato punir alguém com um coração obstinado, sem desejar de forma alguma ter algum tipo de resolução com o irmão, de ter comunhão com o irmão, ter comunhão com a igreja, de demonstrar amor. A igreja certamente muitas vezes tem que punir com seu meio, seu sistema disciplinar. Vai um, fala, vai outro, tenta, a igreja se pronuncia. Não há acordo. Considera o gentil e publicano. Muitas vezes é isso. Mas, de certa forma, nós nunca vamos
ganhar o que o nosso orgulho pede, o que o nosso ego clama. E aí então deve entrar a regra dada por Deus. Olha lá. Olha o que Tiago diz. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Lembra o que, que Jesus falou sobre uma demanda? Ele diz o seguinte: e ao que quer demandar contigo tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa? Parece que Jesus estava lançando mão de princípios desse tipo. Ame ao seu irmão. Ame o seu irmão mais do que a você mesmo. Então, muitas vezes, nós vamos, por amor ao irmão, aceitar uma injustiça, desejando para ele o que nós desejamos para nós. Olha a regra áurea, que chama. O que é uma regra áurea? É uma regra de ouro. É assim que foi apelidado esse texto de Lucas 6,31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também vós a eles. É certo que muitas vezes nós temos problemas com irmãos e desejaríamos nesse problema sermos compreendidos. Desejaríamos que as pessoas compreendessem o nosso lado. Falar, eu sei que eu errei, mas não foi um erro assim totalmente sem motivo. O que não justifica meu erro, mas olha o que está acontecendo na minha vida nessa hora. Eu errei é porque eu estou com outros problemas também. Então eu queria que você relevasse um pouco do meu erro e aceitasse o meu perdão e aceitasse a minha reparação na medida do que eu posso fazer. Nós certamente desejaríamos que as pessoas entendessem isso. Se eu desejo isso para mim, eu devo fazer o quê? Fazer isso com o irmão. Irmão, eu quero, depois do que eu falei para você, que eu te ofendi, eu quero pedir perdão para você. Eu não tenho como trazer minhas palavras de volta, mas eu quero que você aceite meu perdão. É o que você gostaria quando você peca com alguém, contra alguém, falando alguma coisa contra ele. Se você gostaria de ser perdoado, quando você clama por isso, então você deve fazer o quê? Também perdoar. Isso vai fazer seu ego morrer de raiva. Mas já que ele quer morrer de raiva, então faça ele morrer de fato. O que Cristo falou a respeito de segui-lo como discípulo? Tome diariamente a vossa cruz e siga-me. É bonito ouvir esse sermão? Não é. Me arrepia de pensar em certos tipos de soluções só pelo fato de eu pregá-lo. Eu prego com temor do que vai acontecer daqui para frente. Das coisas que eu vou ter que solucionar, que vão ser, talvez, que eu vou considerar maiores do que eu. Mas a Bíblia diz que elas não são maiores do que eu. Porque ela diz que eu sou aquele mesmo que vai julgar o mundo. Então eu sou chamado agora para julgar questões menores entre irmãos. Buscando mediação e conciliação. Para quê? Para que o nome do Senhor não seja difamado diante de incrédulos. Que vem dois irmãos que dizem que Cristo é amor, que Cristo salvou, se digladiando diante de um juiz, um difamando o outro, um com raiva do outro, um querendo que o outro pague, que seja punido, que seja ferido. Então, por causa disso, irmãos, quando nós temos problemas entre os irmãos, a Bíblia diz que isso já é uma derrota. Mas se nós temos, nós devemos buscar auxílios do Senhor por meio da igreja. E devemos estar prontos para aceitar o prejuízo. Por amor ao irmão, por amor à igreja e por amor ao Senhor Jesus. Aplicações práticas disso. Primeira delas, os crentes, portanto, devem resolver seus litígios dentro da igreja, evitando assim que o nome de Cristo seja desonrado entre os incrédulos. Essa é a ordem que nós recebemos. Então, mas e se a igreja não consegue resolver? Aí vem a pergunta, né? Pô, o irmão ficou me devendo, ele comprou aqui meu relógio e não me pagou. E agora? Chega na igreja, a igreja não pode prender o irmão. E pode ser que os irmãos não consigam dissuadir o irmão de passar a perna no outro. E aí ela aplica a disciplina ao irmão. Mesmo assim, o outro ficou no prejuízo. Nós devemos estar preparados para aceitar esse tipo de prejuízo, para não haver um prejuízo maior no nome de Cristo, no bom nome que a igreja deve ter. Segunda aplicação prática para a nossa vida. A igreja deve estar disposta, não é resolver, é a resolver. A igreja deve estar disposta a resolver demandas entre os irmãos com sabedoria,
seguindo os padrões dados por Deus nas Escrituras. Nós devemos estar dispostos a isso. Por mais chato que seja, por mais dor de cabeça que a gente tenha, por mais sofrimento que isso nos cause, nós devemos estar preparados e dispostos para agir como intermediários, como mediadores entre a comunhão dos irmãos quando ela é ferida por problemas dessa vida. Em terceiro lugar, na busca pela justiça, devemos, antes de mais nada, pesar, conforme os critérios bíblicos, quais serão os lucros e prejuízos, valorizando em primeiro lugar o amor aos irmãos e a glorificação do Senhor. Então Jesus falou que quando a gente tivesse que construir uma casa, a gente deveria primeiro ver o custo disso, né? O Carlos está aqui, sabe? Ele faz isso direto, calcular o custo de uma obra. No fim nunca dá certo, né? No fim você calcula, pode multiplicar por 2, está lá o valor. Ou 3. Mas é assim que começa uma construção, calculando valores. Quando nós entramos em uma demanda com alguém, nós também devemos fazer esse tipo de cálculo. Nós também devemos perguntar quais vão ser os benefícios e quais os malefícios. Quando você descobrir que os benefícios vão ser o que o seu orgulho pede como justiça, e que às vezes é justo, mas o prejuízo vai ser a derrota do bom nome da igreja, a difamação do nome de Cristo, jogar na lama o testemunho dos servos do Senhor, então pesa isso e fica com o que é mais caro. O que é o bem maior? Preservar uma justiça que apesar de correta, vai trazer benefício para você? Ou preservar o nome do Senhor, a comunhão da igreja, e preservar com isso um bem que não é só seu, um bem que é da igreja e um bem que é de Cristo, um bem que é eterno. Então, irmãos, essa é a religião a que Cristo nos chama. É uma religião que diz, amem os seus inimigos, ao invés de amar apenas os seus amigos. Aquele que ama seus amigos não faz nada demais, os gentios também fazem isso. Mas eu digo que vocês devem amar inclusive os seus inimigos. Quando nós aplicamos isso à igreja, nós não podemos nem aplicar o título inimigos aos irmãos. Então nós devemos resolver os pecados que há, não só nos irmãos, mas no nosso coração, quando nós criamos distância, ódio e separação entre nossos irmãos por negócios dessa vida. Nós abrimos mão do que é eterno para conseguir o que é terreno. Nós não devemos fazer isso. Isso é o que Paulo diz que é vergonha. Sejamos pessoas abnegadas, que põem em primeiro lugar os negócios do reino de Deus e não os nossos próprios. Por mais difícil que isso nos pareça, por mais contrário que isso seja da justiça que nós vemos na televisão hoje em dia. Vamos orar? Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor agora por auxílio em algo que nos parece impossível, Senhor. Abrir mão dos nossos direitos pessoais, abrir mão do que nós prezamos, em amor a algo que nós prezamos ainda mais, o Teu reino, o Teu nome e os nossos irmãos, Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos do valor que essas coisas têm e valorizamos o que não tem tanto valor. Nos perdoe por isso e queremos lhe pedir que o Senhor nos dê força para fazer o que agora nos parece impossível, Senhor. Nos dê força e glorifique o Seu nome nas nossas vidas, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.